Audiobook Grátis apresenta o estudo refletido dos historiadores árabes e dos monumentos cristãos da época da conquista e do domínio sarraceno tem feito sentir que essa conquista e esse domínio estranho foram, na história das invasões e da sujeição de raça a raça, de povo a povo, entre os fatos de semelhante ordem, um dos que custaram à humanidade menos tiranias, menos lágrimas e menos sangue. Tem-se dado devido desconto às exagerações das crônicas e à linguagem de certos escritores cristãos contemporâneos, aonde autores mais modernos foram buscar os lineamentos dos seus quadros de terror, quando aí mesmo se encontram as provas de que os fatos não correspondem às expressões genéricas com que é descrito como um dos mais cruéis flagelos o predomínio dos sarracenos na península. Se junto ao Guadalete se desmoronou o Império dos Godos, a sociedade wisigótica ficou. As províncias ou as cidades que aceitaram sem resistência o jugo dos novos senhores não tiveram que padecer senão as consequências dos grandes movimentos militares sobre qualquer território, as violências acidentais e individuais durante a luta. Em geral, a ordem das relações civis e uma parte das públicas continuam a subsistir do mesmo modo que dantes. O tributo e o exercício das altas funções da administração do Estado é que mudam. Nas províncias meridionais da Espanha fica, até, por algum tempo, um simulacro do Império Gótico, o reino de Teodemiro, tributário mais livre, que se incorpora obscuramente depois nos domínios do califa. No meu livro busquei desenhar com fidelidade essa nova situação, dar aos sucessos o seu verdadeiro valor, estribando-me nos monumentos coevos, e fazer sobressair a população mozarabe, godo-romana, tão esquecida em geral pelos historiadores. Entre os mozarabes a situação dos servos devia ser a mesma que entre os godos antes da conquista. Não é provável que esta fórmula da sociedade civil se alterasse quando todas as outras se mantinham. Nessa parte a conquista árabe não trouxe o que trazem sempre os grandes abalos políticos, um progresso de civilização. Sucedeu o mesmo com a reação asturiana? Podia suceder? Pus este problema a mim mesmo, e resolvi-o negativamente porque a razão e os documentos me forçavam a essa solução negativa. O levantamento de Pelayo não chegou a ser uma revolução, foi uma resistência. Resistência feliz nos primeiros passos e que não tardou a converter-se num perigo serio para o domínio muçulmano. Dentro de poucos anos a reação obscura de um punhado de soldados godos fundava uma monarquia cristã e independente, que se contrapunha ao islamismo triunfante, que estabelecia fronteiras, embora variáveis, e que tomava ou fundava lugares fortes, onde os novos senhores da Espanha encontravam dura repulsa às suas diligências para sufocar esta perigosa entidade política. Da desproporção das forças entre as duas potências muçulmana e cristã, se o nome de potência pode dar-se aos estados de Pelayo e dos seus imediatos sucessores, resultava necessariamente um fato. Todo homem válido devia ser chamado às armas nas Asturias, mais de um modo em que interviesse a espontaneidade individual. Não alcanço sequer como pudesse ser de outro modo. A servidão dos godos, os senhores levando os servos armados ao combate, sem crença, sem ardor, sem interesses morais ou materiais que defender, como nos tempos góticos, seria um fato que não sei como poderia dar em resultado a fundação e engrandecimento da monarquia de Oviedo. Na verdade, com o tempo, as instituições wisigóticas foram se restaurando à medida que se engrandecia um novo reino, que uma parte do território deixava de ser perene campo de batalha, e que a segurança, maior ou menor, favorecia o maior ou menor desenvolvimento da agricultura e de uma espécie de indústria. Uma parte da população mozarabe, ou pelas migrações tanto forçadas como espontâneas, ou pela agregação sucessiva de territórios habitados por ela, incorporava-se gradualmente na sociedade neogótica, e, trazendo consigo a jurisprudência antiga, que tinha conservado intacta sob o jugo sarraceno, devia exercer naquele sentido uma influência, digamos assim, reacionaria. Mas o que não podia era destruir a força das circunstâncias, o que não podia, numa sociedade em cuja origem, em cujo âmago estava a resistência, a espontaneidade, a liberdade, era restabelecer a servidão pessoal antiga em toda sua plenitude. Suponhamos um nobre, e até um simples possessor, acolhendo-se às Asturias, a Oviedo, nos tempos de Pelayo ou dos seus imediatos sucessores. Como arrastará ele consigo os servos que o rodeiam? Invocará a força pública, a autoridade muçulmana para os constranger a acompanharem-no? Seria absurda a hipótese. esse nobre, ou esse possessor há de descer a persuasão, há de falar de manumissão, há de aproximar de si o homem envelhecido, há de recorrer aos afagos, às promessas. Ficar onde se acha é para o servo a liberdade, quando o senhor abandona o lar doméstico. Devemos acaso crer que nele estão inteiramente mortos todos os instintos humanos? Suponhamos a conquista à acessão de território. O mozarabe senhor de servos, que se incorpora por esse fato na sociedade ovetense, acha actuando energicamente nesta o sentimento da liberdade e da espontaneidade individuais, as classes servis armadas, os antigos laços hierárquicos quebrados em grande parte. Esse fato não influirá em nada nas suas relações com os próprios servos? Depois, além, pouco além, estão os castelos sarracenos, a administração muçulmana. Se ele não afrouxar os rigores da servidão, se não ligar a si o homem de trabalho por algum interesse, por algum motivo racional, será difícil que esse homem o abandone, e que conquiste pela fuga, e talvez pela mudança de fé, a sua emancipação? Se os documentos nos não provassem que a servidão de gleba fora o passo imediato dado pelas classes ínfimas para a liberdade, a razão, longe de nos persuadir que a servidão se mantiver em Oviedo e Leão como nos tempos góticos, far-nos-ia antes acreditar que ela fora substituída pelo colonato espontâneo. O colonato, eis o grande meio de ligar o homem de trabalho à terra, por este instinto, por este amor quase conubial, que une a mãe comum ao indivíduo que a faz fructificar. Da servidão gótica, porém, para a descrição havia um passo gigante, e as classes servis eram assaz rudes para não perceberem toda a diferença do colonato à descrição, porque essas diferenças são pela maior parte de ordem moral. Na prática, materialmente, sobretudo em tempos de bruteza e violência, numa sociedade perturbada e vacilante, as distinções entre a posse e o uso da terra pelo colonato ou pela descrição não podiam ser demasiado sensíveis. O sentimento, a aspiração do indivíduo que cultivou o solo, que construiu a choupana, que plantou a árvore é principalmente o não separar-se do campo, da choupana, da árvore. A este sentimento correspondem ambas as fórmulas de consórcio entre o homem e a terra, mais ou menos imperfeitamente, não tanto em virtude das condições teóricas de cada uma das duas fórmulas, como do estado mais ou menos civilizado da época em que se aplicam. Acaso a história não nos subministra provas de opressões exercidas sobre colonos espontâneos, e consagradas até por contractos, tão bárbaras como as que padeciam os adstrictos à gleba, quando já a descrição do homem tinha cedido campo à servidão exclusiva da terra? Assim compreende-se como a transformação do servo em adscripto podia resultar da situação em que se achou a monarquia ovetense leonesa no século VIII, em vez de resultar dela o colonato livre, que à primeira vista a razão nos pinta como mais provável, e que de feito era, se abstrairmos das circunstâncias sociais para só atendermos às políticas. Mr. de Rosieri, expondo o debate entre mim e o Sr. Munhoff, diz: esta transformação, a da servidão para a descrição, tinha-se realizado de todo quando os cristãos se refugiaram nas Asturias sob o mando de Pelayo? Não o crê o Sr. Munhoff, e combate, neste ponto, a opinião dos historiadores de maior crédito. Os exemplos, em que esteia o seu pensar, dão a este um alto grau de verosimilhança. Nele se vêem escravos destinados ao serviço doméstico, uns são cozinheiros, padeiros, sapateiros ou alfaiates, outros empregam-se no comércio e servem nas lojas de venda. Nada fixo nas suas funções, que dependem do capricho do dono. A sorte dos escravos agrícolas não é mais segura, uns trocam-nos por cavalgaduras, outros entregam-nos aos muçulmanos em resgate de captivos, todos podem ser separados da própria família e do campo que cultivaram. Nesta exposição há uma inexação cronológica. A doutrina que eu estabeleci não é que a descrição se tinha já substituído a servidão quando ocorreu o alevantamento de Pelayo, é que este alevantamento e a fundação do reino de Oviedo trouxeram de necessidade essa transformação. Sejam quais forem a diferença ou a semelhança entre o meu modo de pensar e o sentir do Sr. Munhoff sobre a servidão gótica, não é aí que está a profunda divergência entre nós. A divergência completa refere-se aos tempos posteriores à invasão dos árabes. É, até, o que se deduz do título do opúsculo do Sr. Munhoff, é a essa época que verdadeiramente se refere o trabalho publicado na Revista de Ambos Mundos. Eis as suas palavras, um escritor. do vizinho Reino de Portugal estabelece a doutrina de que a servidão se distinguia, na época de que tractamos, em estar vinculada ao solo, não admitindo outra classe de servo senão a dos adscriptos à gleba. A seu ver, não existia nenhuma outra servidão pessoal senão a dos árabes captivos na guerra, o que cremos não ser conforme com o que o mesmo escritor diz noutra parte, isto é, que o serviço doméstico dos senhores e nobres parece ter sido desempenhado, sob o domínio leonês, por membros das famílias adscriptas, e que este serviço se converteu num ato espontâneo no século XIII. Se os homens e famílias podiam contra a sua vontade ser separados da gleba, onde se achavam estabelecidos, para o serviço doméstico, não podiam chamar-se adscriptos, porque este nome traz consigo a ideia de inamovibilidade do colono do torrão que cultiva. Além disso, a sua opinião não concorda com os monumentos da nossa história. Noutra parte do opúsculo do Sr. Munhoff lê-se as seguintes passagens, em que ele estabelece positivamente a sua teoria relativa à servidão dos tempos neogóticos. A condição dos servos era indubitavelmente a de coisas. Podiam ser vendidos ou dados como um animal doméstico, como uma alfaia. Esta opinião, que sustentamos numa obra publicada há anos, foi impugnada pelo Sr. Herculano numa extensa nota sobre o caráter da servidão na monarquia neogótica. Na monarquia neogótica continuaram os servos a ser o mesmo que na dos godos. E se em Asturias e em Leão se encontram vestígios de servidão diversa da dos adscriptos, poderão julgá-los que examinarem os documentos que já publicamos e os que damos agora à luz. Efetivamente aos documentos impressos na coleção de fueiros municipais, o Sr. Munhoff ajunta muitos outros tendentes, segundo crê, a corroborar a sua doutrina. Que antes de entrar na apreciação deles, me seja permitido fazer breves reflexões. O Sr. Munhoff, limitando o debate aos textos dos documentos, pôs os fatos sociais e políticos de que deduzi, digamos assim a priori, a necessidade de uma profunda alteração das classes servis nas origens da sociedade neogótica. Os fatos podem não ser como eu os expus, ou as consequências que deles tirei ser inexatas, ou finalmente essas consequências não ter tido força bastante para mudar a situação daquelas classes, podem pecar de muitos modos as largas observações que fiz a este propósito no terceiro volume da História de Portugal, e que tentei resumir em poucos períodos deste modesto trabalho. Mas seria lícito deixar ou esquecidas ou inconclusas essas ponderações. O método que segui foi estudar os acontecimentos, examinar qual devia ser a sua influência na condição dos servos, e verificar se os documentos confirmavam a posteriori as ilações deduzidas dos mesmos acontecimentos. Bem sei que, prevenido por essas ilações, era possível, era até fácil, se quiserem, apreciar preocupadamente os documentos se não poderia, porém, o Sr. Munhoff, interpretando-os sem atender aos fatos gerais, às consequências naturais dos sucessos históricos, às leis morais que regem as fases das sociedades, dar-lhes uma significação diversa da verdadeira? Foi, se não me engano, o que de feito lhe sucedeu. É essa justamente uma das dificuldades capitães dos trabalhos históricos relativos à Idade Média. O historiador tem de atender constantemente à ação e à reação mutuas dos fatos políticos e dos fatos sociais uns sobre os outros para daí deduzir fatos desconhecidos se tem de substituir por ilações fundadas nas leis que actuam nas sociedades humanas, independentes da vontade delas, o silêncio tantas vezes inoportuno dos monumentos. Quando estes existem e são genuínos, claros e precisos, sem dúvida constituem o guia mais seguro para determinar os fatos, e se as ilações que tiramos os contradizem, é necessário confessar que os princípios eram inaplicáveis à hipótese, ou que se aplicaram mal. Mas, abstraindo da questão de genuinidade, são a clareza e a precisão qualidades vulgares nos documentos dessas épochas tenebrosas? O Sr. Munhoff sabe tão bem como eu quão raros são os que achamos com tais condições quantos anos, quantas vigílias é necessário aplicar ao estudo dessas fontes históricas para nos habituarmos a compreendê-las. A dificuldade, que resulta das referências a coisas vulgares no tempo em que o documento se redigiu, e que atualmente são desconhecidas ou conhecidas imperfeitamente, ajunta-se à língua bárbara, às vezes horrivelmente bárbara, que nele se empregava, mistura monstruosa de latim de todas as epochas com uma linguagem vulgar que hoje se pode reputar morta, tão transformada se acha nas línguas modernas da península. Acresce a isto a diferença profunda entre os homens daquele tempo e os do nosso, no modo de conceber e exprimir as ideias ajuntas se a tendência, quase invencível, para vermos as coisas da Idade Média através do prisma dos hábitos, das opiniões, dos costumes, e direi, até, das preocupações atuais. Subjugar esta tendência é difícil porque pressupõe um esforço de abstração, de que não são capazes às vezes os mais robustos espíritos. Mas, vencidos todos estes obstáculos, resta ainda vencer o que resulta da comparação dos próprios documentos, especialmente quando neles estudamos as instituições, a organização da sociedade. É aí que o talento histórico tem de passar por mais dura prova, e onde o discernimento nas apreciações precisa de ser mais subtil. A Idade Média não procedia sempre como nós das ideias gerais para a aplicação especial, ou antes possuía poucas ideias gerais. Os costumes, as instituições, os usos, os fatos tinham principalmente o caráter individual, local. Essas poucas ideias gerais que havia eram pela maior parte mal circunscriptas, flutuantes. Daqui as antinomias nas doutrinas, a contradição frequente nos fatos. Na verdade, o senso moral, a tendência instintiva para a generalização produziam a maior parte das vezes em contraposição ao desordenado, ao repugnante, às analogias ou à identidade de fatos. Quando se davam as analogias ou à identidade de circunstâncias, mais o fenômeno era mais casual do que intencional, e nem por isso faltavam as exceções, a desarmonia, quando as paixões, os interesses ou a inexperiência vinham augmentar a confusão natural dos tempos bárbaros. Saber deduzir os caracteres gerais de uma época, debaixo dos seus diversos aspectos, não dos princípios que guiavam os homens na vida prática, porque a maior parte das vezes não os havia, mas dos fatos isolados, dos monumentos especiais, diferenciar a regra da exceção, regra e exceção, que não raro existem só por uma abstração para nós, e que não existiam para eles, eis a suma dificuldade no estudo dos documentos, da legislação, e das memórias históricas da Idade Média. Mais dificuldade que cumpre superar para se escrever de modo útil a história daquelas obscuras eras. Longe de mim a pretensão vaidosa de ter navegado sem naufrágios nesse mar de escolhos, mais seja-me ainda permitido duvidar de que tal infortúnio me ocorresse na questão do estado dos servos do 8 até o 12 século, seja-me lícito por enquanto suspeitar que fiz fazer um progresso à história da península, colocando à sua verdadeira luz a situação dessa classe durante aquele período. Como já disse, o Sr. Munhoff, abstraindo das considerações a priori que fiz a semelhante respeito, limita-se a combater a minha opinião e a propugnar a sua com os fatos que ele crê resultarem de um grande número de documentos que invoca. Limitar-me-ei também por isso a apreciar esses documentos e a examinar o que eles provam, recorrendo somente a outros quando julgar indispensável para estribar melhor as minhas afirmativas.